Sabe quanto é que isso vai custar? Cerca de 57 milhões, bilhões por ano. Esse é o custo de universalização com qualidade dos nossos brasileirinhos e ter realmente isso aportado. O Brasil tem recursos? Tem. Só em termos de nossa... a que está sendo discutida agora, senador, o nosso orçamento é de 2,6 trilhões. 2,6 trilhões. Essa é a pizza, esse é o bolo que está sendo aqui discutido no Congresso Nacional. Nós estamos nos processos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei de Orçamento Anual. Então, nós temos 7 milhões, precisaria ser 12. Nós temos, desse total, no ensino fundamental, quase 30 milhões. No ensino médio, 8 milhões. E aí nós temos EJA e educação, EJA, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial se distribuindo. Muito bem. Quando a gente abre por dependência administrativa, e aí a gente fala escolas federal, municipal e estadual, a gente tem que a federal, ocupa um número muito pequeno. De 50 milhões de alunos, menos de 300 mil estão na escola federal. Cerca de 18 milhões dos 50 milhões estão na estadual, 23 milhões na municipal e privada, 8 milhões. Então, a escola federal, ela é uma pequena amostra desse universo bem grande. A ideia da federalização é expandir o que é feito aqui nas federais para todo o universo, pelo menos para o universo das públicas, mantendo as escolas privadas também com seu espaço. Embora deixaremos sempre em uma solução, e aqui abre-se, claro, para o debate, uma opção para as escolas privadas quando o cidadão desejar realmente, mas ele ter sempre à disposição uma escola pública de qualidade no seu município. Uma escola pública que seja capaz de competir com os alunos, que forme alunos capazes de competir mais à frente com os alunos formados pelas escolas finlandesas, da Alemanha, da França. Essa que é a ideia. Quanto é que custa isso? 9,6% do PIB em 20 anos de implementação. Quanto é que a gente paga só de juros da dívida? 5,5% do PIB. Quando a gente começa a colocar nessa pizza, o que que a gente recebe, o que que nós temos e o que que a gente paga, a gente começa a olhar com mais clareza e ideia de possível implementação, efetiva implementação, uma solução como federalização. Muito bem. Vamos falar sobre o gasto total em educação. A gente está falando de gasto total e não gasto, o chamado investimento direto. O gasto total inclui todos os gastos estatais com educação pública ou privada. Tá? O investimento direto ele é mais restrito. Ele se refere a gastos, ele é um pouquinho menor do que o gasto total. Em termos de percentual, nós temos que, vou passar, por favor, hoje nós gastamos em um percentual que vem aumentando como um percentual do PIB, tá? Me permita dizer isso em termos de percentual do PIB, mas já lhe falar o quanto é que é 1% do PIB. 1% do PIB hoje é aproximadamente 50 bilhões de reais. Então, essa é a nossa aritmética. 1% do PIB, 50 bilhões de reais. O gasto total em educação, ele tem pulado de 4,7% do PIB em 2000 para hoje um pouco mais de 6%. 2010 foi 5%, esse é o dado oficial, 2011, 6, 2012, se não me engano, 6,3, 2013, o ano passado, devemos ter chegado, esse número não está fechado ainda, porque precisa dos dados municipais, no total, em educação, 6,6% do PIB. Mas essa distribuição, gente, ela não é uniforme. A educação básica, ela recebe esse percentual, enquanto que a educação superior recebe algo como 1% do PIB. De forma tal, quando a gente olha, esse é o gasto total, então, de forma tal, quando a gente olha ao longo dos anos quantas vezes o ensino superior recebe mais que a educação básica, é cerca de 5 vezes mais o gasto por aluno. Então, em termos de uma comparação internacional, o Brasil gasta per capita por aluno na educação básica 5 vezes menos do que gasta na educação superior. A gente tem que diminuir esse desequilíbrio, gastar mais na educação básica. Não estou dizendo diminuir em termos absolutos o que se gasta na educação superior. Na realidade, naquele custo final de 9,6% do PIB, para toda a educação, né, básica, superior e, digamos, o entorno, a família que suporta os seus estudantes, os seus alunos. A gente precisa aumentar também um pouco do gasto com o ensino superior. Hoje é em torno de 1% do PIB. A nossa proposta é que passe para 1,4%, 1,5% do PIB. E o ensino com a educação básica suba de 6% aproximadamente para algo como 7,6% do PIB. Lembrando, 1% do PIB, algo como 50 bilhões de reais. É possível fazer? É. Tem espaço? Tem. Posso te dar um número bem direto. Só em termos de desoneração tributária, o Brasil está batendo recordes. Em 2014, a gente deve ter, em termos de desoneração de tributos, para comprar carro, por exemplo, né, é um dos itens, 250 bilhões de reais. A gente não precisa dessa desoneração tão agressiva. A gente consegue conviver com cerca de 130 bilhões de desoneração. Não precisamos de 250. É como se você estivesse tirando de algo mais carente e que é mais promissor e dando para outros setores que têm sua importância, mas que relativamente é menos importante que a educação. Então, requer uma solução, uma discussão de quais são as reais prioridades e quem você deve incomodar para focar em quem deve receber, porque o Brasil precisa, porque o futuro necessita de um investimento desse tipo, e porque a gente não pode ficar com uma economia relativamente forte e uma educação escancaradamente ruim, certo? Em termos de desempenho internacional. Muito bem. O nosso gasto no ensino primário e secundário, isso é em dólar, né? Ele é bem menor, menos de 2 mil no primário, menos de 2 mil no secundário, e no superior, algo como 12 mil. Há realmente um desequilíbrio, tá certo? E quando a gente olha nesse nosso federalismo, em 2012 o gasto total foi 6,4% do PIB. Vamos olhar quanto que a União entra? 1,3%. O Estado, 2,5% do PIB. E o município, 2,5%. Opa, peraí. Para o filme, né? A União não era mais forte? É. E por que ela gasta menos? Essa é uma pergunta que você tem que ser feita logo de largada. A União gasta 1,3% do PIB com educação no país, basicamente a educação básica. Os estados gastam 2,5% e os municípios também. Mas, espera aí, a gente não falou no diagnóstico que o município é quem tem menos recurso? É. Mas ele é quem mais gasta? É. Então tem alguma coisa desequilibrada. A gente tem que fazer esse agente, e aí o senador Cristóvão discutiu e apresentou isso agora na campanha da presidência, discutiu com as equipes do senador Aécio, com a equipe da ex-senadora Marina e do governador Eduardo Campos, né? E também discutiu com parte do governo, né? Da campanha da presidente Dilma. Então, apresentou esses pontos, né? Eu mesmo passei mais de 3 horas discutindo com essas equipes, né? E tendo uma forte interação e uma discussão muito proveitosa de por que isso é feito. Há um desbalanceamento, os números não mentem. A gente tem que colocar isso à mesa e dizer, será que a solução para a educação não passa pela União deixando de ser, em parte, omissa e entrando nessa questão mais frontalmente? A União paga quase a totalidade dos 5,5% do PIB só de juros da dívida. Mas em termos de educação, só entra com 1,3%. Por quê? Em termos de desoneração tributária, aquele número que eu falei, 250 bilhões, dá 5% do PIB. A União desonera 5% do PIB. Mas por que ela só gasta 1,3% do PIB em educação? Vamos seguir. Bom, quando a gente olha a avaliação, esse é o dado do IDEB, divulgado agora, né, em setembro, agora nos últimos meses. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, os senhores e senhoras sabem bem disso, e o nosso IDEB é ruim, realmente fica a desejar. O IDEB vai de uma escala de 0 a 10, ele contempla a performance do aluno, ele contempla o número de alunos que estão matriculados, a cobertura, ele contempla também a taxa de aprovação ou reprovação, né? Então, nós estamos melhorando. Se a gente olhar o dado total do IDEB, aqui está anos iniciais do ensino fundamental, né, do primeiro ao quinto ano, aqui do sexto ao nono ano, séries finais do ensino fundamental e aqui o ensino médio. Olha só, nós estamos melhorando o IDEB a cada dois anos, tá? 2005, 2007, 2009, 2011, 2013. 3,8, 4,2, 4,6, 5, 5. Ei, mas calma, o IDEB vai até quanto? Até 10. Quem de vocês aqui ficaria satisfeito com seu aluno tirando nota 5, de 0 a 10? Quem de nós colocaria a avaliação de um funcionário público ou de um senador numa escala de 0 a 10, ele tirando 5? Você disse, ó, Valderio, você é consultor, você recebe pelo Estado, né? Mas a sua avaliação foi 5,2 numa escala de 0 a 10. Melhore, rapaz, você precisa melhorar bastante. Está longe, não tem nem um 7, né? Então, estamos bem ruins. Olha lá, isso no começo, onde é mais fácil ensinar em tese. É mais fácil porque a gente tem uma plateia com a consciência ainda não completamente formada. Então, se o professor for um abnegado, se o professor for aquele que realmente quer fazer uma mudança na vida dos alunos e a família suportar e tiver algumas especificidades da vida que o ajude, o aluno consegue ir até nota 10 mesmo. Mas essa é a exceção. Na média, a gente está aqui, ó, até 5, para os nossos alunos de até o quinto ano. Então, digamos aí, numa faixa etária de até 10, 11 anos de idade. Quando a gente pega na faixa etária de 11 anos de idade, em média, até 16, 17 anos, a coisa tem evoluído até 4, de 0 a 10. E quando a gente pega o ensino médio, desculpa, aqui é de 10 a 14. 10 a 14. Quando a gente pega de 15 a 17, 16, olha só, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,7. Gente, estagnado em 3,7. É indefensável. Você não tem como colocar, por melhor que seja, uma propaganda e dizer: nós estamos melhorando. Não estamos melhorando. A escala é de 0 a 10. É inequívoco. No ensino médio, onde há uma altíssima taxa de não conclusão, já tem isso, né? Onde há problemas seríssimos, até ponto de segurança, uma das minhas irmãs, a Malena, eu perguntei, quantos alunos você já perdeu, porque foram mortos? 6. Já foram levados pelo tráfico. Então, a gente tem, desde uma avaliação geral, que está ruim em termos de uma análise no Brasil, de 0 a 10, estamos estagnados em 3,7 no ensino médio, até situações, o aluno não só não aprende, ele morre. É uma perspectiva que requer, de fato, a atenção de boa parte do funcionalismo público brasileiro, eu me encaixo nela, de boa parte dos nossos parlamentares, né? O senador Wilson Matos certamente terá uma importantíssima agenda que ele já segue há vários anos, né? E vai ter um bom espaço para atuação, né? Isso vai ser bem interessante. Aliás, a próxima legislatura, 2015-2018, ela vai ser emocionante aqui no Congresso Nacional. É interessantíssimo, pós um período eleitoral desse, com a discussão acirrada, que a gente fica antenado para o que o Congresso está fazendo. Né? O que o Congresso está fazendo. Eu acredito que a gente vai viver 4 anos de bastante, bastante proveitosos em termos de desafios a serem encarados. Muito bem, então essa é a coisa. Esse é o perfil total. Quando a gente abre, gente, o que é que acontece? Por favor, sua atenção. A gente tem, vamos olhar o ensino médio, tá? O ensino inicial, anos iniciais do ensino fundamental. Então, aqui a gente tem do primeiro ao quinto ano, faixa etária em torno de 7, 8 anos até 10 anos, aproximadamente, né? O estadual fica um pouquinho acima, vamos olhar o último dado, 5,4 acima do 5,2, que é o Brasil como um todo. O municipal fica abaixo, 4,9. A privada, 6,7, bem melhor do que a média nacional. E a pública, 4,9. Mas se você for olhar, aqueles menos de 300 mil alunos que estão nas escolas públicas federais, que aí inclui as escolas militares, as escolas associadas à universidade, né, as escolas de aplicação, quando você olha esse público pequenininho, dos 50 milhões de alunos, cerca de menos de 300 mil estão na escola federal, essa turma está com nota IDEB 6, 6,1 na realidade. Mas por quê? A escola pública? É. Mas por que o aluno tem essa performance tão mais alta? Não é apenas porque tem, por exemplo, nas escolas militares, o concurso das escolas militares. Esse fator também ajuda, mas não é o definitivo. Por exemplo, meu filho está no Colégio Militar de Brasília, e eu acompanhei esse processo. Eu fiz cerca de 35 provas junto com ele, estudando e vendo qual é o conteúdo. E olhava para as escolas municipais públicas e dizia, esse conteúdo, para entrar no sexto ano do Colégio Militar, não é visto nem no sétimo ano ou oitavo ano, em média, numa escola pública.